Nesta manhã, eu vou conversar com a doutora Alessandra Michelin. Ela é infectologista e gerente médica da GSK. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vem despertando muita preocupação em muitas pessoas. Eu mesma tenho falado aqui, no mínimo 2 vezes por semana, sobre essa preocupação. Nós temos falado com a Secretaria da Saúde sobre essa preocupação, que são as vacinas. Por que que nós vamos falar sobre vacinas? Porque, primeiro, que o índice de vacinação está extremamente baixo. A vacinação é de extrema importância. E nós estamos com o Dia Nacional da Imunização, que é no próximo dia 9. E mais uma vez nós vamos fazer um chamamento para que as pessoas façam as vacinas, para que os pais levem seus filhos, e ninguém melhor do que a doutora Alessandra Michelin para falar com a gente sobre isso. Doutora, muito obrigada por ter aceito conversar conosco e seja bem-vinda ao Giro da Notícia.
Muito obrigada por essa oportunidade, Mirelle, e muito obrigada também por estar falando tantas vezes de vacina, que, como você falou, é um assunto tão importante e que ainda vem sendo negligenciado.
Sabe, doutora, a gente aqui no Giro, aqui na rádio, nos nossos programas, nós temos uma preocupação muito grande porque nós temos visto que as pessoas parece que têm esquecido a importância da vacinação. Não só para nós adultos, que nós temos N vacinas que podem melhorar a nossa vida, mas principalmente para as crianças que têm a imunidade muito menor do que a nossa.
É verdade. Você sabe que o Programa Nacional de Imunizações, ele está completando esse ano 50 anos. Quer dizer, desde 1973, o Ministério da Saúde tem se empenhado em ofertar para a população vacinas que são gratuitas para todas as faixas etárias. Então, vacinação não é uma coisa só de criança, é uma coisa de adulto, adolescente, idoso e gestante. Tem momentos da vida da gente, como quando, né, a gente está mais velho, a gente passa por um período que se chama de imunossenescência, quer dizer, a gente tem as células de defesa na mesma quantidade, para as principais defesas, mas algumas mais especializadas já estão em menor quantidade, elas já não conseguem ter a mesma capacidade de defesa que tinham, então o nosso corpo já não responde igual, né? Então, não só a criança está numa situação de vulnerabilidade, quanto o idoso também está. Quando a gente está gestando, o nosso organismo também está diferente, está passando anticorpos para o bebê. Então, todos esses momentos também são importantes para a gente estar pensando em se proteger com vacinação.
Uma das vacinas que mais me chama atenção e é uma doença que estava erradicada é a poliomielite. Há muitos anos nós não ouvíamos falar de nenhum caso de pólio. E ultimamente nós temos ouvido isso. E todas as pessoas estão com a tendência de culpar a pandemia por isso. Será que é só isso mesmo, doutora?
Não, infelizmente não. Desde 2016, a gente vem tendo uma diminuição importante da cobertura vacinal para todas as vacinas. E nós chegamos a uma cobertura para pólio de fazer o esquema completo, né? Hoje a gente tem a pólio, ela é ofertada para criança aos 2, aos 4, aos 6 meses e depois se faz reforços. E mesmo essas vacinações primárias, como nós chamamos, elas não estão completas. Nós chegamos a 60% de cobertura. Se não chegarmos a pelo menos 70% de cobertura, que já é baixo, a gente não tem uma população protegida. Para uma população estar protegida completamente, a gente tem que ter uma cobertura vacinal maior que 90% para aquela faixa etária. E tem doenças que, fazendo a vacinação em uma certa faixa etária, como por exemplo criança, a doença circula menos, as bactérias ou vírus circulam menos e a gente protege outras pessoas que não têm a chance de se vacinar. Então, mas tudo isso a gente só consegue com altas coberturas vacinais. Se nós não chegarmos a pelo menos ter uma cobertura de 90% para a maior parte das doenças, inclusive pólio, a gente arrisca a estar convivendo com paralisia infantil de novo. E não é só infantil, porque em qualquer faixa etária a gente pode pegar pólio.
Eu falo infantil porque é o nome mais comum, até para ver se dá um choque. Me perdoe falar assim, mas para ver se dá um choque em pais e mães, para ver, porque é uma gotinha, doutora, não tem nem a picada da agulha. Seria tão simples, é tão simples, levar uma criança para fazer essa gotinha, que eu não consigo entender por que que nós chegamos nesse ponto.
Eu acho que nós chegamos nesse ponto porque nós temos uma população que foi protegida pelos nossos pais, né? Então nós tínhamos altíssimas coberturas, a média, o Programa Nacional de Imunização é um exemplo para o mundo inteiro. Nossa média de coberturas vacinais era 90%, 95% para a maior parte das doenças. E então essa população que hoje é adulta, foi protegida na sua infância e agora precisa proteger os seus filhos também, porque senão a gente vai ter não só agora, como no futuro, né, a convivência com doenças que estavam praticamente erradicadas.
E uma das coisas que eu tenho notado, doutora, porque eu já passei dos 50, então a gente acaba que nota algumas coisas. Existem algumas doenças que não são comuns para essa faixa etária, para essa juventude, vamos dizer assim, dos 20, 30 anos. Por exemplo, rubéola, sarampo, caxumba, essas doenças mais antigas, entre aspas, vamos dizer assim. Os médicos mais jovens, eles só conhecem isso através de livros, se é que conhecem. Não tocaram, não viram, não estudaram fisicamente, vamos dizer assim. E provavelmente hoje eles não vão conhecer essas doenças que são coberturas vacinais lá desde a infância, que sabem que existe a vacina, né? Que essas vacinas salvam a vida, porque existem muitas doenças que matam, né? E os médicos provavelmente não conhecem, a nova leva de médicos não conhece essas doenças.
Isso é muito verdade, porque eu dou aula na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, há 23 anos. Então, nós passamos por momentos já diferentes, né? Mesmo de coberturas vacinais. Então, havia épocas em que a gente conseguia ensinar para os nossos alunos um caso de sarampo, um caso de caxumba, né? Varicela. Varicela ainda nós convivemos mais, mas era muito mais comum. Nós tínhamos enfermarias, né, setores do hospital de pediatria com essas crianças com problemas, muitas delas iam para a UTI, e como você bem falou agora, com as altas coberturas vacinais, nós conseguimos diminuir muito essas doenças, nós chegamos a quase ganhar o certificado de erradicação de sarampo, e nós voltamos a ter sarampo em 2016, exatamente nesse período de baixas coberturas. Então a gente vê que, se nós não formos, né, agentes nesse processo, que se a gente não fizer a nossa parte em estar imunizado como adultos, e também porque a gente precisa de reforços, dependendo da vacina ao longo da vida, né? E além disso, fazer a vacinação nas crianças, nos idosos, lembrar que a gestante também precisa fazer a vacinação, a gente vai estar convivendo com essas doenças com um grupo médico que, como você disse, a gente ainda ensina em livros, pela internet, mostrando vídeos, mas eles não tiveram a vivência como a gente teve de fazer o diagnóstico desses casos e ver as sequelas que eles podem causar.
Isso é muito preocupante, doutora. Eu sou uma pessoa preocupada demais com isso. Porque o que vai ser dos filhos dos nossos filhos, por exemplo, se nós não tomarmos esse cuidado? A vacina, há quem diga, ai, o pobrezinho levou uma picada. Nós, na nossa época, nós levávamos, e às vezes eu dou risada e falo, nós somos sobreviventes, porque nós éramos vacinados todos com pistolas no braço, e era todo mundo com a
Verdade.
mesma agulha, encostava, levantava o braço, a manga, né,
Sim.
da roupa, e era tuf, 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 era um do lado do outro, e dane-se. E nós todos, graças a Deus, sobrevivemos.
Até a década de 80 ali, que teve a vacinação de varíola, né? Então, era pistola. A própria BCG, se você lembra, né? Depois ela passou a ser aplicada com agulha, mas ela também era uma vacina que fazia fila para aplicação.
Exato, e nós todos éramos vacinados com aquela pistola. Eu lembro do som da pistola, para a senhora ter uma ideia. Então, os nossos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinho e a gente tem afilhado, e eles são hoje abençoadinhos porque eles têm todo o cuidado do mundo. Nós agarravam a gente pelo braço e a gente berrava e uivava por causa da dor e nos vacinavam de todo jeito.
E hoje tem várias clínicas que utilizam estratégias para o bebê não chorar, internam o bebê, utilizam compressas geladas, até uns gelinhos especiais que fazem com que a criança sinta menos dor, né? Então ela tem menos dor na aplicação, ela reage menos, os pais ficam menos preocupados. E mesmo em posto de saúde, as meninas de sala de vacina também sabem fazer essas estratégias.
São umas
E então a gente.
abençoadas, né? As
Sim,
coitadas.
então a gente sabe que a gente pode fazer melhor, pode estar melhor protegido. Antigamente, a gente via doenças como, por exemplo, doença meningocócica. A meningococcemia é uma doença que mata em 24 horas. E nós víamos os casos e não tínhamos nada para fazer atendendo os pacientes no hospital. Quando chegava um paciente com meningite, com aquelas manchas escuras na pele, a gente já sabia que a chance de sobrevida era mínima. Mesmo que a gente começasse o antibiótico na hora certa. E hoje a gente tem vacina para cinco tipos de doença meningocócica no país, sendo que a gente tem algumas delas gratuitas, como para o meningo C, que é o sorogrupo mais importante, que mais causava doença, pelo menos em crianças antes dessa vacina. E assim mesmo a gente está vendo baixas coberturas. Em adolescentes, se fornece essa vacina, porque o adolescente é um período da vida que ele convive muito, beija, troca objetos, e essa bactéria se transmite pela nasofaringe, né? Pela boca, assim, por saliva também.
Sim,
Não em
eles.
quantidade importante no beijo, mas, né, por objetos, por exemplo, tomando canudinho de um, tá passando para o outro. Tudo isso é chance de pegar. Se a pessoa está com a imunidade baixa, acaba fazendo doença. Hoje tem vacina para isso.
É, na nossa época a gente ia na dura sorte. Se bem que na nossa época de adolescente a gente não trocava tanto quanto os adolescentes de hoje, mas tudo bem também.
É verdade.
Uma das coisas bastante importantes que eu acho. E demorei muito. Também eu fui resistente, assim como muitos pais, à vacina do HPV para os adolescentes. Eu demorei a entender, e aí eu gosto sempre de explicar aos pais o HPV. Logo que surgiu, e passaram a vacinar os adolescentes para o HPV, todo mundo dizia: mas o meu filho, a minha filha, eles não vão manter relação com essa idade. Há pouco tempo, eu fiquei. Alguém explicou, porque até então não tinha sido explicado, que o HPV, a vacina do HPV é para evitar o câncer de colo de útero na mulher. Porque até então não tinha sido destacado isso, doutora. Então
Sim.
eu faço questão agora, toda vez que eu falo, de explicar isso aos pais. Não é para o seu filho estar tranquilo para sair transando. É isso que eu explico sempre. Eu gosto muito do português, claro, para as pessoas entenderem. É porque daqui a alguns anos, se todo mundo, todos os adolescentes na idade necessária fizerem essa vacina, daqui a alguns anos não vai haver a necessidade de tanto cuidado com o câncer de colo de útero. Estou
E é a
correta?
terceira causa que mais mata ainda mulheres, né? Então a gente chama atenção que é a primeira vacina contra câncer. Não é a primeira vacina contra uma doença sexualmente transmissível. Por acaso a transmissão pode ser também sexual, né? Mas o mais importante é saber que é a primeira vacina contra um câncer e também câncer de toda a região genital, de colo de útero, mas também da região vaginal, da região anal. De pênis nos homens. Então, o HPV é um vírus de região genital, mas também às vezes de orofaringe, é responsável por alguns cânceres orais também. Então, essa vacina protege muito contra vários. Ela é focada em quatro tipos de HPV, mas ela protege contra os principais tipos de HPV contra vários cânceres. Então, isso é muito importante de falar.
Pois é, e na época, doutora, eu lembro que não foi tão explicado, não foi tão difundido isso, na época que foi lançada. E isso foi um crime. Para mim, isso é um crime. Não ter sido dito, porque talvez hoje nós tivéssemos uma cobertura maior.
É, na época do lançamento da vacina, eu cheguei a participar. Eu ainda não estava na GSK na época, mas eu, como médica, eu cheguei a participar. Se falava disso, mas eu acho que todo mundo focou tanto nessa questão de como era uma vacina para adolescente, a gente não tinha ainda vacinas para adolescentes, e era uma vacina que protegia contra uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente sempre tem aquela turma do contra, né? Que adora falar. Que olha só o que vai acontecer. Quando se entrou na mídia isso tão forte, já eram as fake news, né? Você lembra já que tinha meninas que desmaiavam, tinha meninas que perdiam as pernas, diziam que iam ficar paralíticas. Gente, nada disso aconteceu. Tudo isso foi crise de histeria coletiva, né? Que pode acontecer.
Exato.
Quando a gente vacina grande grupo, mas a mídia ficou tão em cima disso e batendo tanto em doença sexualmente transmissível que o fato do câncer, que era tão importante, ficou em segundo plano.
Não só em segundo, acho que em terceiro, quarto, e foi mais além um pouco. Então, agora eu nunca deixo de falar isso. Para as pessoas entenderem que o HPV, a vacina do HPV, ela não é para liberar o filho para sair mantendo relação sexual. É sim para evitar o câncer de colo de útero, assim como esses outros que a senhora acabou de falar, o que eu acho de extrema importância, né, que evita
Sim.
muitas outras coisas. Aí já falamos em adolescente. Gestantes, acho que as gestantes não têm noção de como são importantes as vacinas que elas têm que tomar durante a gravidez. Porque às
Sim.
vezes falta conhecimento, doutora.
É, e às vezes até o colega que atende essa paciente não está muito certo, né, da orientação. Hoje em dia, todos os ginecologistas, eles são treinados, até pela sociedade deles, sobre imunização. Então, hoje em dia não dá. Antigamente podia dizer, ah, quando eu tive filho, né, há, sei lá, 10 anos, né, ninguém me explicou sobre vacinação, mas hoje nas faculdades se ensina, nas residências médicas, né, de formação de médicos, gineco-obstetras, se ensina sobre imunização e é muito fácil. A gestante tem três vacinas que são muito importantes para ela, que é a vacina da influenza, que toma todo ano, né? Então a gente, quando está gestante, como quando quanto mais avança a gestação, maior fica a barriga, vai ficando um pouco mais difícil de respirar. Imagina se pegar uma infecção respiratória. E na época da pandemia de H1N1 de 2009, as gestantes foram um grupo de risco muito importante, tinha alta mortalidade. Então se focou muito em gestante agora também nessa pandemia de Covid, porque se achou que fosse ser tão letal quanto. Então, influenza. É uma dose por ano, e aí, se estiver gestando, precisa fazer e é de graça na rede pública. A gente tem a vacina da hepatite B. A hepatite B são três doses, e a mulher precisa fazer essa vacina caso ela não tenha feito. É uma vacina gratuita para toda a população na UBS. Qualquer um pode fazer, até 45 anos é liberado fazer essa vacina de hepatite B, porque é uma doença sexualmente transmissível. Se a mãe passa para o bebezinho, ele acaba podendo ter câncer de fígado depois, ainda na infância. Então, a gente chama a atenção da importância de verificar com seu médico, né, se tem a cobertura para hepatite B também. Além dessa, tem uma vacina que a gente já sabe que tem que fazer, porque é de tétano, né? Então, tétano, sempre se falou de tétano neonatal, que tinha gente que botava borra de café, até teia de aranha em um biquinho de criança para secar e acabava dando depois tétano. Então, se fez uma campanha muito grande sobre o tétano neonatal. Ficou obrigatório para todas as gestantes fazerem a vacina antitetânica, mas agora o Ministério da Saúde oferece uma melhor. Além de ter a cobertura para tétano e difteria, essa vacina ainda protege para coqueluche. Por quê? Porque a coqueluche é uma das causas de mortalidade em crianças até 3 meses de idade muito alta. Porque o bebê ele só vai conseguir estar pronto na sua imunização para difteria, tétano e coqueluche quando ele chegar com 6 meses de idade, quando ele completar as 3 primeiras doses. Então, como esse período que a criança nasce, recebe um monte de visita, todo mundo vai visitar, às vezes as pessoas gripadas, a gente pode carregar bactérias na região do nariz, boca, acabam beijando esse bebezinho que não tem defesa. E aí a mãe passa anticorpos para ele durante a gestação. Então, essa vacina é dada a partir da 20ª semana de gestação, a cada gestação. Então, se a mulher engravidou 2 anos depois teve outro, ela vai fazer de novo essa vacina, porque o importante não é só proteger ela, mas também proteger o bebê. Ele vai recebendo anticorpos e quando ele nasce, ele fica com anticorpos adequados para proteger ele até ele completar os 6 meses da imunização dele. Então é muito importante fazer essa vacina que se chama difteria, tétano e coqueluche e está de graça na rede pública.
Pois é, vai ver que se tivesse que pagar, o pessoal corria mais, né?
Talvez sim.
Às vezes eu me pergunto sobre isso. Bom, temos também a imunização de adultos e idosos, que a gente está cansado de saber também que precisa fazer, mas as pessoas também são resistentes a isso. Eu vejo muito falar, principalmente sobre a vacina da influenza. Ah, eu fiz a vacina, e isso também é um tema que eu bato toda vez aqui. É, eu fiz a vacina da gripe e fiquei gripada. Aí eu fui pesquisar sobre isso alguns anos atrás, porque parecia que era mesmo, né, doutora? Que as pessoas faziam e gripavam. A minha mãe é uma que diz, ah, eu fiz e gripei. Aí eu fui pesquisar, né? Vamos investigar o porquê. Claro, o que que acontece na vacina da influenza? A cepa que é feita na vacina deste ano é a gripe ou influenza que mais deu no ano passado. Então, assim, nesses últimos, sei lá quantos anos faz que a gente vem fazendo essa vacina, todos os anos é uma cepa diferente e todos os anos é produzida uma vacina diferente. E a gente vem tomando a do ano anterior e vem, o vírus vai se modificando, como sempre, né? Tudo que é ruim parece que vai mudando mais rápido. E a gente vai gripando de um outro vírus da gripe também. É isso, né, doutora?
Às vezes nem é da gripe. De vírus respiratórios, nós temos vários, nós não temos só o da gripe. O da gripe é um dos vírus que mais mata. Mas nós temos o vírus sincicial respiratório,
Esse
nós
tá
temos.
perigoso, né, doutora? Esse aí tá muito
Muito
perigoso.
perigoso, muito. Está aparecendo mais, já ficou famoso também,
Exato.
né? Então, o vírus sincicial respiratório, tem o vírus, o adenovírus, o parainfluenza, o rinovírus, o metapneumovírus, o bocavírus, o enterovírus. Quer dizer, tem vários vírus que a gente pode ter quadro respiratório. O que que acontece com a vacina da influenza? Que é bem importante falar. O vírus ali é morto. Ele não tem como causar doença. Então, a vacina não causa influenza, não causa gripe. Mas você podia estar incubando um outro vírus. Você tomou a vacina, que é para o vírus da gripe, e está apresentando um outro vírus. Então, quando a pessoa, por exemplo, tudo ela acha que é gripe, mas a gripe tem dor de cabeça, tem dor no corpo, tem dor nas articulações, tem muita dor muscular, né? A cefaleia, a dor de cabeça é muito importante, além da tosse, do nariz entupido, correndo. Então, tudo isso é o normal, mas isso também acontece com outros vírus. A gripe é geralmente um quadro mais debilitante. Quando a gente tem assim, nariz entupido, né, espirra bastante, tosse, às vezes tem até um pouquinho de febre, pode ser rinovírus. Quer dizer, você fez a vacina para um vírus que podia levar você para UTI, mas você teve um viruzinho de nada e ficou em casa, se recuperou em casa. Outra coisa, por mais que dê esse mismatch que a gente fala, quer dizer, que tomou a vacina do vírus que circulou no ano anterior, e aí houve uma modificação nesse ano e não é o mesmo vírus, se mesmo que isso aconteça, geralmente, como você está com o organismo treinado, o seu quadro é mais brando, você não vai para o hospital, você não vai para uma UTI. Então, a vacina da influenza tem uma série de benefícios, assim, que são importantes da gente também bem salientar, que não é só para não gripar. O foco da vacina da influenza não é para só não gripar, é para não internar, não ir para uma UTI e não vir a morrer de influenza.
É, nem vou entrar no mérito, então, da Covid, da vacina da Covid. É
Sim.
porque as pessoas discutem muito a vacina da Covid, eu não vou entrar no mérito. Eu fiz todas as que tinha, acho que até as que não tinha eu fiz. E eu tive Covid, doutora, e eu não soube que eu estive com Covid. Eu fiquei sabendo por acaso, né? Então, a gente não pode entrar no mérito para alguém vai fazer bem, para outros talvez não, mas é uma questão do que o organismo da gente também está precisando nessa questão. A única que eu não vou discutir é essa, porque já deu muito assunto. Mas eu
Sim, sem
creio,
dúvida.
sendo, deu assunto demais. Mas a influenza, a vacina da influenza, eu acho que ela é essencial, até porque ela está aí faz mais de 10 anos, né, doutora? Ela está
Sim.
há mais de 10 anos, ela já é comprovada que ela tem salvado vidas, sim. As pessoas querendo ou não admitir, ela tem salvado vidas. As demais vacinas, as de criança, desde bebezinho lá, as de mulheres grávidas, as de adolescentes, as de idosos, todas elas têm salvado vidas, doutora. E acho que a gente está esquecendo um pouquinho disso.
Sem dúvida. E esses vírus, a gente estava falando em especial do influenza, eles podem aumentar a doença de base que o paciente tem. Quer dizer, eles descompensam diabetes, eles descompensam quem tem problema obstrutivo pulmonar, quem tem insuficiência cardíaca piora, tem até relatos de infarto devido à presença do vírus da influenza. Então, a gente tem diversas doenças que pioram muito quando a gente está com quadro viral. Então, precisa, sem dúvida, né, chamar a atenção de que quando a vacina é anual, precisa fazer todo ano. É uma atualização como se fosse um antivírus que você está instalando no corpo, né, para a influenza. Então, quer dizer, está sendo protegido. E além disso, a gente tem outras vacinas que precisam de reforços ao longo da vida. E que é importante, porque a gente vai dando para o nosso organismo condições dele responder mais rápido frente à doença e não só, né, nos evitar a internação hospitalar, mas muitas vezes sequelas para toda a vida. E a gente viu isso muito com o Covid, a gente viu isso na época da pandemia do influenza, e a gente viu também com outras doenças, como a gente falou de vacinas de criança, né? Com poliomielite, com doença pneumocócica. Quer dizer, a gente tem muitas vacinas que são importantes para a meningite, e essas vacinas, mesmo adultos, podem receber. Então, como é que eu vou saber que vacina que eu tenho que tomar? Perguntando para o médico, se eu sou super curiosa, eu quero já dar uma olhadinha, o que que o meu médico provavelmente vai me indicar? Tem, né, botar no Google mesmo, né, ou qualquer site de busca, calendários vacinais do Ministério da Saúde, tá lá os calendários da rede pública, gratuita. Tem a Sociedade Brasileira de Imunizações, que também traz ali o calendário, e no calendário diz se é de graça em rede pública ou se é em rede privada. Quer dizer, você pode se organizar olhando mesmo você, né, nesses locais que são seguros. Porque não adianta a gente ficar vendo mensagem de WhatsApp só de coisa ruim, né? Só de fake news dizendo que a vacina pode causar doenças terríveis quando a gente deixa a doença acontecer bem na nossa frente.
Exatamente. E nesse dia 9 de junho, é o Dia Mundial da Vacinação, da vacina, né? Da vacinação. E eu acho, doutora, que a gente deu um alerta aqui para as pessoas, né? E eu nem sei se eu peço mais para as pessoas que. É, Dia Nacional da Imunização, perdão, falei vacinação. É, eu peço para as pessoas, eu digo assim: olha, tu é responsável pela tua vida, né? A gente está mostrando, A gente está todos os dias, eu principalmente estou todos os dias falando e pedindo. E eu acho que a vacinação, ela é um ato de amor, né? Principalmente com os seus filhos, principalmente com os seus idosos. Sempre se dá um jeito para se fazer uma vacina, principalmente agora que não se está conseguindo alcançar o mínimo, né, de vacinação nas pessoas. Então, que as pessoas consigam nos ouvir, doutora, e pensar um pouquinho que nós não podemos retroceder, principalmente na doença, né?
Sem dúvida. E quem acha que vacina não serve para nada, a gente teve há pouco tempo uma prova disso. Hoje a gente está andando sem máscaras porque a gente teve uma população vacinada. Mesmo que aquela pessoa não tenha se vacinado, alguém se vacinou para proteger ela. E é como você diz, é o ato de amor. Então, não é algo de saúde individual, é de saúde coletiva. A gente precisa de uma população vacinada para eliminar uma doença, a gente precisa de cada um protegido para proteger até mesmo seus familiares.
Exatamente. Bom, doutora, eu quero lhe agradecer muito, muito mesmo pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu sei que o seu tempo também é corrido. E deixar o microfone à sua disposição para despedidas momentâneas, né? Porque certamente a gente ainda vai ter que discutir muito mais sobre vacinação. E eu espero que daí para dizer para as pessoas que bom que vocês nos ouviram.
Eu espero realmente poder falar essa frase. Que bom que vocês nos ouviram, porque a gente, nesse momento, ainda está em baixíssimas coberturas vacinais. A gente precisa do esforço dos pais para que levem seus filhos nas UBSs ou em clínicas de imunização para que façam a vacina. As crianças têm vacinas bem específicas, principalmente para o primeiro ano de vida. Depois não são tantas vacinas assim, são só os reforços, né? Basicamente só os reforços. Uma que outra vacina diferente ela vai fazer. E a gente sabe que às vezes os pais chegam na UBS, não está aberto, não é o dia de vacinação. Então liga antes, informa antes, né? Se organiza para ir. A gente chama atenção também para secretarias de saúde que podem fazer campanhas em horários que os pais podem levar seus filhos, porque os pais trabalham também, né? Então, estender um pouco o horário da UBS, de repente, para fazer até às 7 da noite, no final de semana, fazer um dia de campanha. Então, também é muito importante que a saúde pública se mobilize para dar condições das pessoas também buscarem e ter lá a vacina à sua disposição. E as clínicas privadas têm vacinas complementares, além dessas que são importantes para evitar que doenças gravíssimas ocorram no Brasil, a gente ainda tem vacinas para deixar nossa saúde ainda melhor, né? Quer dizer, a gente consegue se proteger de mais doenças também com vacinas de rede privada. Então, a gente chama atenção para esse Dia Mundial de Imunizações, né? Dia Nacional de Luta pelas Imunizações, que a gente faça a nossa parte, que a gente possa ir buscar a cobertura correta, né? E buscar e atualizar o nosso calendário vacinal e dar o um exemplo para os nossos filhos. Certamente você, adulto, tem uma vacina que ainda não fez e você fazendo dá o um exemplo para o seu filho, que vai também ser o um exemplo para o filho dele. Então, assim a gente consegue uma comunidade muito melhor protegida. Obrigada pela sua oportunidade. E, bom, os ouvintes aqui, né, através desse programa, têm a chance de informações corretas. E isso é muito bom. É muito bom quando a gente vê que as informações corretas chegam na população.
Muito obrigada. Conversei com a doutora Alessandra Michelin, infectologista e gerente médica de vacinas da GSK.